Doutor Adroaldo, Luiz Apolinário está conosco também. Daqui a pouco o assunto verão chegando e os cuidados com a pele. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Bicudo. Bom dia, porque eu ainda não almocei, né, Bicudo?
Eu também.
Também
então,
não?
Bom
então,
dia
bom
pros
dia
dois.
E uma boa tarde para quem já almoçou, os ouvintes.
Hoje é quinta-feira e exatamente na quinta que você atende Uruçanga, né?
Sim, nas quintas-feiras a gente está aqui atendendo Uruçanga e região.
Como é que está a agenda hoje?
Lotada, né, Bicudo? Né? Graças a Deus. Assim, nós estivemos participando a semana passada da Jornada Sul-Brasileira de Dermatologia em Florianópolis, né? Que congrega os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também do Simpósio de Cabelos e Unha. Foi um simpósio internacional, né, onde foram abordados temas referentes às doenças dos cabelos e das unhas, né? Que é a área que o dermatologista atua também. Então foi muito proveitoso. E aí, em função disso, os pacientes da semana passada não tiveram atendimento, então hoje está sendo bastante movimentado o consultório.
Está fazendo um intensivo nessa
intensivo.
Semana, né? Muito bem. E é nesses eventos que o setor troca novas experiências e tecnologias, né?
É muito importante, é muito gratificante também. Você encontra colegas que você não vê há bastante tempo, você troca experiências, né? Você tira dúvidas. E assim com qualquer profissão, né? Muito mais com a nossa profissão, que a gente está sempre se atualizando. E a medicina é uma área que evolui muito rápido, né?
Uhum.
Em todos os campos, em todas as áreas, e não é diferente com a dermatologia.
Perfeito. Olha, você que está ouvindo o programa, daqui a pouco também pode fazer suas perguntas, né? Qualquer pergunta sobre pele, sobre unhas, cabelos, queda de cabelo, orientação, né, sobre produtos que você usa. O doutor tem orientado sempre aqui, né, o cuidado quando você vai comprar um produto em ler o rótulo. Temos que ler, né, o rótulo dos produtos, não só quando o assunto é dermatologia, mas qualquer produto. Você vai numa farmácia, num supermercado, né? A data de validade, a composição, os ingredientes que fazem parte daquele produto, porque todo cuidado é pouco, né? Então tá aí. Doutor Adroaldo Luiz Apolinário, conosco hoje. Vamos começar, e como o assunto, a pauta é verão, como escolher um bom filtro solar e como aplicar corretamente.
O filtro solar, ele é um produto que ele deve ser utilizado durante todo o ano, né? Principalmente nas áreas expostas. Claro que no inverno a área exposta é menor, você vai aplicar basicamente na mão, no dorso das mãos, no pescoço, nas orelhas e no rosto, né? E com a chegada dos dias mais quentes, onde você vai expor mais o seu corpo, então essas outras áreas expostas também têm que ser contempladas com esse protetor solar. Veja bem, a pele do rosto, geralmente você encontra protetor solar diferente para cada tipo. Um jovem, um adolescente, que normalmente tem a pele mais oleosa, ele deve escolher protetor solar que marca ali no rótulo. Você estava falando, importante ler os rótulos, né? Uhum. Os produtos. Então você vai encontrar ali naquele protetor solar uma informação muito importante, que às vezes está em inglês, é o oil free. Né? Oil free quer dizer livre de óleo.
Uhum.
Ou às vezes tem lá toque seco, né? Ou oil control, que é controle de oleosidade. Então, esses são termos que você encontra no rótulo do protetor solar, que é um protetor solar adequado para uma pele oleosa, né? Geralmente uma pele mais jovem, uma pele masculina, que às vezes normalmente é uma pele mais oleosa que a pele feminina. E então, se atentar a isso. Agora, aquelas peles que são mais maduras, depois de uma certa idade, há necessidade de hidratar. Então, você vai usar um protetor que marque, que tenha no rótulo uma loção, né, ou um creme hidratante, isso para hidratar essa pele madura, né? Os protetores solares, assim, para uso corporal, geralmente não tem tanto este problema, né? Embora você possa usar um protetor corporal no rosto, não tem problema. Mas as bases utilizadas para os protetores solares assim, corporais, geralmente elas são um pouquinho mais resistentes à água, elas são mais oleosas, e muitas vezes no rosto isso não vai ficar legal. Então, por isso que às vezes tem essa diferença. Eu tenho o meu protetor do rosto e tenho o meu protetor do corpo.
Produtos para áreas específicas.
Exatamente.
Né? Bom, quando a pessoa chega no consultório, você consegue identificar, geralmente, o problema e a causa, por exemplo. Esse problema foi causado pela exposição excessiva no sol sem proteção. Há muitos casos que você já vê e faz o exame.
Sim. Voltando à questão anterior, só para não esquecer, que é um fato importante, é uma informação importante, as crianças, né? Porque às vezes os pacientes, os pais, eles perguntam: Adroaldo, quando que eu tenho que passar protetor solar? A partir de que idade? Então a gente orienta a partir dos 6 meses de idade, né? Antes disso não está liberado para usar o creme na criança, né? E sempre a criança, ela tem uma superfície corporal muito extensa. Então, se você esses produtos, eles têm química, né? Então, essa química pode ser absorvida pelo corpo da criança. Normalmente, a gente dá preferência em crianças acima de 6 meses para filtros físicos, né? Veja bem, existe diferença entre filtro físico e filtro químico. Né? O filtro químico, como o nome já diz, você tem ali substâncias químicas que vão filtrar essa radiação, vão transformar essa radiação. Porque é assim que o filtro protege a nossa pele, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, tá, eu passo um creme na minha pele, mas como é que esse creme impede que a minha pele queime, que a minha pele envelheça ou que a minha pele manche? Então, essas substâncias químicas nesse veículo, nesse creme, elas absorvem a radiação ultravioleta e transformam essa radiação ultravioleta. E existem os filtros físicos, que são esses sem substâncias químicas, que eu estou falando, que são adequados para as crianças. O filtro físico, ele faz uma barreira na pele, então ele reflete a ultravioleta. Ele não absorve e transforma, ele reflete, é como se fosse um espelho, está entendendo? Então, nesses casos, em crianças, a gente procura utilizar esses filtros. Você estava me perguntando se numa primeira consulta eu já consigo observar, ou o profissional, o dermatologista, consegue observar danos, né, na pele. Sim, você consegue, dá para perceber. O paciente chegou no seu consultório, você começa a observar manchas, você começa a observar o antebraço, né, o braço da pessoa, que é uma área que fica normalmente exposta. Então você começa a perceber o quê? Aquelas manchinhas escuras, conhecidas como melanose solar, né? as manchas brancas, que são as leucodermias solar. Tudo isso faz parte desse fotoenvelhecimento, né? Um envelhecimento induzido pela luz, no caso, a luz solar, né? No rosto, né? A gente vê em trabalhadores da construção civil, pescadores, enfim, pessoas que trabalham muito no sol, a acentuação de rugas, né? A pele fica mais grossa, a gente chama elastótica, né? Fica aquela pele amarelada, sem brilho, né? Então, tem vários sinais assim que nos dão essa ideia de que, pô, essa pele aqui, ela pegou muito sol.
No verão, parece que a gente sua mais, né? Esse suor torna a pele mais oleosa também?
O suor, ele é um mecanismo de defesa, é uma termorregulação, né? A gente tem que suar, né? A gente regula a nossa temperatura corporal através do suor, muitas vezes, né? Existem doenças, né? Só para ter uma ideia, existem doenças de pele, geralmente síndromes, é raro, né? Que o indivíduo nasce sem glândula sudorípara, o indivíduo não sua, né? Então ele não tem uma sobrevida muito longa, um indivíduo desse, né? Porque dá hipertermia, enfim, uma série de complicações. Então o suor ele é necessário, só que às vezes ele traz alguns problemas, né? Às vezes a pessoa sua demais, não consegue cumprimentar as pessoas porque a mão fica pingando, não dá para pegar um livro, um jornal. Tem casos extremos assim, que a gente chama de hiperidrose, né? Então, que daí tem tratamento, você pode usar medicamentos orais, existem cirurgias para isso. E o suor também, o excesso, acaba contribuindo também para esse aumento de oleosidade que você perguntou, né? E às vezes você tem áreas específicas de hiperidrose. Às vezes o paciente sua só mais na região da axila, às vezes sua só mais na região da palma e planta, né, dos pés. Mas é um problema frequente no consultório.
Uma jovem de 23 anos pergunta aqui: oi, bom dia, queria fazer uma pergunta sobre protetor solar. Eu tenho pele mista, 23 anos de idade. Qual protetor facial seria ideal para mim?
Um protetor solar com essas características de oil free, né, livre de óleo, características de toque seco, geralmente um gel creme eu sugeriria para essa ouvinte, um gel creme. E sempre procurar um protetor acima de 30, né? A gente tem fatores 30, 50, 60, 70, tem até 99, né? Mas um fator acima de 30 já é o suficiente.
Muito bem, mais perguntas. O que o beta-caroteno, ou, aliás, o que é o beta-caroteno, né? Algumas pessoas ouvem falar, mas não sabem qual é a função. E por que ele é indicado no verão?
Tá. O beta-caroteno, ele é encontrado, é uma substância encontrada nos alimentos amarelos, né? No mamão, na abóbora, né? Na moranga. Geralmente você tem uma quantidade no caqui, em algumas outras frutas. Tá? E o beta-caroteno, ele é um tipo de pigmento. Existe um quadro chamado hiperbetacarotenemia, né? É aquela pessoa que tem um excesso do de beta-caroteno.
Hiperbetacarotenemia. Olha que palavrinha, né?
Nome bonito para botar num filho, né? Hiperbetacarotenemia.
Sim.
Então, assim, essas pessoas que comem, e a gente às vezes vê isso no consultório, né? Come muito mamão, geralmente é um mamão. Come muito mamão, elas ficam com a palma da mão amarelada. Então, esse pigmento também acontece no restante da pele. E ele ajuda a proteger contra os raios ultravioleta. Por isso que, em algumas situações, a gente faz essa reposição de beta-caroteno. E ele ajuda no bronzeado, deixa um bronzeado mais assim dourado, né? Mas veja bem, não é tomar beta-caroteno e ir para o sol achar que vai ficar bronzeada.
Sim,
né? Pode ter queimadura.
Bom, o medo mais comum nas pessoas é contrair um câncer de pele, né? Câncer de pele que pode matar, inclusive, né, Adroaldo? Câncer de pele, ele existe em várias camadas e gravidades?
Sim. Nós temos três tipos principais de câncer de pele. Nós temos o carcinoma basocelular, que é o mais comum, 80%. Tá? Esse está fortemente associado à exposição solar. Você vê ele mais em áreas expostas, né? No rosto, orelha, colo, às vezes antebraço, né? Nos membros superiores. Depois nós temos um outro câncer de pele chamado carcinoma espinocelular, que também está associado à ultravioleta. Ele é menos comum. Esse a gente tem aí 15% dos casos é do tipo espinocelular. Tá? E 5% dos casos a gente tem o melanoma. É aquele que eu já falei várias vezes aqui e que é muito importante. Nunca é demais a gente repetir e a gente alertar. O melanoma, ele é um câncer de pele que se origina em sinais, em pintas, né? Então, às vezes, o paciente tem uma pinta presente desde o nascimento, nunca incomodou. De uma hora para outra, aquela pinta cresceu, mudou de cor, ficou mais escura, sangrou ou passou a coçar. Tem que ir para um dermatologista urgente ver se essa pinta não está se transformando numa lesão maligna do tipo melanoma. Ou, uma outra possibilidade, uma outra situação, o paciente nunca tinha percebido aquela pinta lá no pé, ou na mão, ou naquela parte do corpo. E ele se surpreende com aquele sinal. Tem que mostrar para o dermatologista, né? Porque o melanoma, quando você não faz um diagnóstico precoce, quando você não tira ele a tempo, ele dá muita metástase, né? Você vê metástase cerebral, metástase pulmonar, metástase no fígado, né? Então, é o mais temido. A gente no consultório, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, e isso dá muita satisfação, você salva a vida do paciente, né? E...
Aquela pergunta sobre o protetor solar, jovem de 23 anos, a Gabriela, agradecemos ela pela participação. E uma outra pergunta agora que vem da Marlene, ela pergunta o seguinte, meus pés soam gelados, tanto no verão quanto no inverno, tenho que estar sempre lavando os pés.
Uhum. Isso a gente chama de hiperhidrose, né? Essa paciente, ela tem, é uma característica dela, dá para considerar uma certa disfunção da, da sudação.
E é difícil tratar isso, Abraão?
Não, não é difícil. Hoje você tem tratamento tópico, né? Tem cremes para usar para diminuir essa sudação. Existem remédios que a gente toma também, né? Uhum. Medicação oral. E em alguns casos, em casos extremos, cirurgia. Uhum. Cirurgia funciona muito. Muito bem para esses casos de suor assim, excessivo, tanto na mão quanto nos pés, que é o caso dessa paciente. O problema da cirurgia, muitas vezes, é o seguinte, você faz, a cirurgia chama simpatectomia, né? Você secciona um gânglio nervoso que faz a inervação ali dessas áreas. O paciente para de suar naqueles pontos que incomodavam e acaba tendo uma hiperhidrose compensatória. Começa a suar em outras áreas, às vezes no abdômen, né? Na barriga, nas costas, né? Então, às vezes é um período, às vezes é transitório, mas muitas vezes acaba ficando, suando mais naqueles pontos.
Uhum. Troca, muitas vezes, um incômodo, né?
Por outro, mas eu acho, mas dentro do que eu já vi, assim, às vezes é preferível essa hiperhidrose compensatória, que pode ser transitória, do que ficar com o pé suando ou a mão, né?
Há pessoas que os dedos pingam. E aí que
Você
trabalha muitas vezes com folhas e tal, né? Dependendo da atividade, incomoda muito.
Muito, né? E assim, e até o convívio social, né? Tem pessoas que não conseguem apertar a mão porque estão com a mão toda molhada, daí aquilo constrange. E aí fica nervosa, aquilo piora mais ainda, porque o estresse acaba agravando, né? Então, a hiperhidrose traz bastante problema.
Você já cumprimentou uma pessoa com as mãos molhadas? Você vai cumprimentar uma pessoa, a pessoa vem com a mão molhada? Isso dá uma sensação assim, sabe? É difícil até de explicar. E já a gente conversa um pouquinho mais. O assunto é dermatologia, cabelos no verão, né? O sol após a depilação, né? O sono, uma boa noite de sono, melhora a pele. Vamos perguntar também o que é o melasma. Você tem uma pergunta para fazer? Aproveite, a hora é essa, intervalo, a gente volta já.